السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta continuación da aula sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E na aula passada vimos um pouco sobre a condição ou a situação dos árabes e da península antes do envio do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como vimos um pouco sobre o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam e a sua descendência. E hoje vamos continuar ainda a falar sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam antes da profecia, e vamos dar início sobre, yani vamos falar um pouco sobre a infância do profeta sallallahu alaihi wasallam, e depois vamos falar também sobre o início da revelação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, insha'Allah ta'ala. Falando sobre a infância do profeta sallallahu alaihi wasallam, de uma forma resumida, primeiro dizer que era hábito, yani, dos árabes que têm, yani, um grau elevado dentre os Quraysh, que é a tribo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e os Quraysh são ou é a tribo que tinha domínio sobre Mecca, que controlava os assuntos de Mecca. Então era uma tribo privilegiada. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como dissemos na aula passada, vem de uma tribo privilegiada. Sendo que, yani, os Quraysh enviavam os seus filhos, yani, quando tivessem filhos, enviavam os seus filhos para serem amamentados fora de Mecca, yani, no deserto. Isso porque, yani, a gente sabe que o deserto tem um ambiente puro, tem um ar puro. Então eles enviavam seus filhos para fora de Mecca, nos desertos arredores de Mecca, para que fossem amamentados. E esse era um hábito ou um costume dos árabes, que era darem os seus filhos a determinadas pessoas para amamentarem. E ficavam no mínimo 2 anos e depois eram trazidos para Mecca. Quer dizer que ficavam 2 anos de amamentação, como isso antes do Islã, bem como depois do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala, como recomenda no Alcorão, de que a criança deve ser amamentada 2 anos consecutivos. Isso é algo que os próprios médicos ou doutores têm dito, que a amamentação da criança durante esse período traz força à criança e deixa a criança mais saudável. Isso era um hábito que já existia antes do Islã, que os árabes amamentavam 2 anos. Então, os árabes, yani, nesse caso os Quraysh, enviavam seus filhos para serem amamentados fora de Mecca, como dissemos anteriormente. E existia uma altura do ano em que vinham senhoras que eram especializadas nessa área, amamentar crianças, yani, vinham para Mecca, e aquele que tivesse filho para amamentar, então dava o seu filho a tais senhoras. Yani, essas senhoras eram conhecidas, vinham da tribo Banu Sa'd. Então, certa vez do ano, essas senhoras dirigiram-se a Mecca, e a gente sabe que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como dissemos na aula passada, perdeu o seu pai quando ele ainda não tinha nascido. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou órfão antes de nascer. pôs o seu pai, faleceu, antes dele nascer. Então, quando chegaram essas senhoras para levarem as crianças para amamentar, como dissemos, fora de Meca, no deserto, todas as senhoras que estavam nesse grupo conseguiram levar uma criança, excepto uma senhora chamada Halima al-Sa'diya. Halima al-Sa'diya. E não tinha restado nenhuma criança, excepto o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que todas as crianças foram levadas, excepto o profeta sallallahu alaihi wasallam. E não tinha ficado nenhuma mulher que não tinha levado criança, excepto Halima al-Sa'diya. E ela ficou com receio de levar o profeta sallallahu alaihi wasallam, pois ela, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam era um órfão. Então, ela não queria levar o profeta sallallahu alaihi wasallam por ser órfã. Mas como ela não queria voltar sem ter levado alguma criança, então levou o profeta sallallahu alaihi wasallam para que ela não voltasse sem nenhuma criança. Porque todas as senhoras levaram, yani, crianças, tiveram, yani, crianças para amamentar, excepto ela. Então, sendo assim, ela levou o profeta sallallahu alaihi wasallam. E logo que levou o profeta sallallahu alaihi wasallam, começou a ter baraka na sua vida. Como vem em algumas narrações, em que um animal que ela, yani, trazia, yani, a gente sabe que as pessoas usavam animais para se transportar. O animal que ela trazia, yani, que se transportava com ele, era um animal bastante fraco. Quando ele carregou o profeta sallallahu alaihi wasallam e colocou, yani, por cima desse animal, o animal passou a ficar forte. E como vem nas narrações, que até começou a ultrapassar, yani, os animais das outras senhoras. E assim sendo, Halima al-Sa'diya, a senhora que tomou conta do profeta sallallahu alaihi wasallam, passou a ter bastante bênção na sua vida por causa do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a gente sabe que, yani, os profetas, até antes da profecia, Allah subhanahu wa ta'ala já os prepara. Allah subhanahu wa ta'ala já os prepara antes da profecia, embora eles não saibam que serão profetas. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou na tribo de Banu Sa'd, como mencionamos, as senhoras que vinham amamentar crianças, levar crianças para amamentar, ficou lá 2 anos. Então, Halima, a senhora que amamentava o profeta sallallahu alaihi wasallam, por ver, yani, que essa criança era, yani, anormal, pois, dentre as crianças que ela tinha levado para amamentar, nunca tinha encontrado uma criança como o profeta sallallahu alaihi wasallam, cheia de baraka. E até vem também numa narração de que, às vezes, ela ia para, yani, ela era pobre e tinha animais para extrair leite, que sequer conseguiam dar leite. Mas quando trouxe o profeta sallallahu alaihi wasallam, conseguiu encher recipiente de leite. Isso mostra a baraka do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, a bênção que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha. Então, quando ela completou, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam completou, yani, os 2 anos de amamentação, Halima foi pedir à mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam para permanecer com o profeta sallallahu alaihi wasallam mais tempo, pois ela viu que o profeta sallallahu alaihi wasallam era uma fonte de bênção, yani, de baraka. Até que, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam atingiu 5 anos, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam atingiu 5 anos, aconteceu algo extraordinário. Aconteceu algo extraordinário, que é shaq al-sadr, yani, a abertura do coração. Jibril alayhi salam, o anjo Jibril, veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele ainda estava a brincar com crianças, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 5 anos. Então, quando brincava com outras crianças, veio Jibril alaihi salam e pegou o profeta sallallahu alaihi wasallam e abriu o seu peito e tirou o seu coração e tirou uma parte, um sangue coagulado dentro do seu coração e disse: "Hada hadhu shaytan minka. Hada hadhu shaytan minka." Isto, que eu estou a tirar é a parte de shaytan que existia dentro de ti. Isso quer dizer que a gente sabe que o shaytan circula dentro da pessoa, assim como circula o sangue. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam muito cedo foi tirado. Quer dizer que o shaytan não tinha domínio sobre ele a partir daquele momento. Quer dizer que ele, nessa idade, Allah subhanahu wa ta'ala estava a purificar do shaytan. E essa é uma forma de preparar para no futuro ser profeta. Então, Jibril alayhi salam tirou o coração do profeta sallallahu alayhi sallam e lavou isso com a mão, zamzam, água de zamzam, e colocou isso, o coração do profeta sallallahu alaihi wasallam, numa taça de ouro, e depois devolveu ao profeta sallallahu alaihi wasallam o coração. Alguém pode perguntar: isso não é possível, não havia avanço tecnológico na medicina como existe hoje. Primeiro, você deve saber que Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de tudo. E o anjo Jibril alayhi salam veio a comando de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, você não deve colocar o seu intelecto para procurar saber como é que é possível isso acontecer. O que você deve fazer é dizer: "Sami'na wa ata'na." O profeta sallallahu alayhi wa sallam conta essa passagem. Então, é obrigatório a nós de acreditarmos nisso. Existem, como vamos ver mais à frente, vários milagres acima desse que aconteceu. Portanto, esse foi um milagre antes da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quando as crianças que estavam a brincar com o profeta sallallahu alaihi wasallam viram aquilo, foram a correr para informar Halima, que era a responsável sobre o cuidado do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ela ficou com medo, devido a esse acontecimento, e devolveu a sua mãe, levou o profeta sallallahu alaihi wasallam, devolveu para em Mecca a sua mãe. A gente sabe que quando a gente cuida de filho de alguém e acontece algo dessa natureza, é claro que a gente fica com medo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para sua mãe em Mecca. E até Anas radiallahu anhu, que era um servente do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse num hadith: "وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره." Diz que eu conseguia ver o sinal da cozedura no peito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi aberto o seu peito e tirado o seu coração, depois foi cozido. E Anas radiallahu anhu diz: eu conseguia ver a cicatriz da cozedura do peito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a partir desse momento, quando a Halima devolveu a sua mãe em Mecca, então passou a viver com a sua mãe em Mecca. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 6 anos, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para Yathrib com a sua mãe para visitar os seus tios maternos, pois a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua parte materna, estava a residir em Yathrib. Yathrib é a atual Medina. Antes do Islam era chamada de Yathrib. Medina, antes do Islam, era denominada de Yathrib. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando tinha 6 anos, foi visitar os seus tios maternos em Yathrib. Quando estava a voltar, quando estava a voltar de Yathrib para Meca, a sua mãe faleceu no caminho. A sua mãe faleceu no caminho quando estava a voltar de Yathrib para Meca. Assim, o profeta passou a ser órfão de pai e mãe. Órfão de pai e mãe. E durante essa viagem, ele estava com o que podemos chamar de babá, que era Ayman, e a mulher que cuidava do profeta sallallahu alaihi wasallam. Levou o profeta sallallahu alaihi wasallam e foi deixar sob a custódia do seu avô em Meca, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam passou a ser cuidado com o seu avô Abdul Muttalib. E nós temos que Abdul Muttalib é quem deu o nome do profeta, esse nome Muhammad, ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como vimos na aula passada. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a partir desse momento, passou a viver sob a custódia do seu avô. Sob a custódia do seu avô. طيب. Vamos, yani, mais à frente pelo tempo, vamos falar sobre um pouco da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam quando estava jovem. O profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu na custódia do seu avô, Abdul Muttalib, até que atingiu 8 anos de idade. Então, o seu avô, Abdul Muttalib, faleceu. O seu avô, Abdul Muttalib, faleceu e recomendou ao seu tio, Abu Talib, para cuidar ou para ser guardião do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib, antes de falecer, yani, recomendou ou deixou o profeta sallallahu alaihi wasallam sob a custódia do seu tio Abu Talib, porque o seu tio Abu Talib gostava muito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, como o seu avô sabia que o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, yani Abu Talib, gostava muito dele, então deixou o profeta sallallahu alaihi wasallam sob a sua custódia. E se você for a ver a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi repleta de, yani, teste. Perdeu o pai antes de nascer, perdeu a mãe quando tinha 6 anos, perdeu o seu avô quando tinha 8 anos, e mais à frente vamos ver que ele perdeu o seu tio que cuidava dele, Abu Talib, e não só perdeu a sua esposa, como também iremos ver mais à frente, Khadija. Se você olhar a vida dos profetas, vai ver que é repleta de testes. Isso dá-nos, yani, uma lição. Quando a gente perde um familiar e ficamos tristes, tome como exemplo o profeta sallallahu alaihi wasallam. Cresceu sem pai, sem mãe, perdeu o seu avô, perdeu o seu tio que amava, perdeu a sua esposa, perdeu a maior parte dos seus filhos enquanto ainda estava, yani, enquanto ainda estava vivo, com exceção de Fátima, que foi a única filha que faleceu depois do profeta sallallahu alaihi wasallam ter falecido. Portanto, a vida dos profetas é repleta de testes. E com isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca reclamou. Então, essa é uma lição para nós. Quando a gente perde um familiar que a gente gosta, seja pai, seja mãe, seja avô, seja tio, seja esposa, seja filho, olhe para o profeta sallallahu alaihi wasallam e tome ele como exemplo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando faleceu o seu avô, yani Abdul Muttalib, passou à custódia do seu tio Abu Talib. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu com o seu tio e ajudava o seu tio. A gente sabe que os árabes viviam, yani, especialmente em Meca, viviam do comércio. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam ajudava o seu tio no comércio, bem como acompanhava o seu tio em algumas viagens, yani, quando ia comprar, o seu tio ia comprar yani, produtos para vir vender em Meca. Certa vez, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 12 anos, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 12 anos, quando passava por um sítio chamado Busra, yani uma cidade chamada Busra, que é entre Al-Sham e Hijaz. Al-Sham é todo o território, ou todas as cidades que estão à direita ou à esquerda de Mecca. Toda a cidade que está à esquerda de Mecca é denominada de Sham. Yani, Shamal al-Kaaba. E hoje, a palavra Sham, yani, na época contemporânea, é usada para denominar Síria. Mas, em termos, yani, quando a gente vê num livro antigo a palavra Sham, ou num hadith, então, quer dizer, tudo aquilo que está à esquerda de Mecca. Yani, toda a cidade, todo o sítio que está à esquerda de Mecca, chama-se Sham. Então, essa cidade chamava-se Busra, estava entre Sham e Hijaz. Hijaz é Mecca, Medina e Taif. O que está entre Mecca, Medina e Taif, chama-se Hijaz. Chama-se Hijaz. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando passava por essa cidade, encontrou um monge, yani, um sábio dentre os cristãos. E esse monge reconheceu o profeta sallallahu alaihi wasallam como sendo o último profeta, pois viu nas costas do profeta sallallahu alaihi wasallam selo da profecia. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha um sinal nas suas costas. Entre os seus ombros existia um sinal, que esse sinal, aqueles que tinham conhecimento dos livros anteriores, eram capazes de distinguir que esse é profeta. Daí que uma certa vez, um dos indivíduos que veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam, queria ter certeza se ele de fato é o profeta, pediu para que o profeta sallallahu alaihi wasallam mostrasse as suas costas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha selo da profecia nas suas costas, entre os ombros. Portanto, esse monge, quando viu esse sinal, aconselhou ao tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani Abu Talib, a voltar para Mecca. Pois ele disse que tinha medo que os judeus pudessem matar o profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente sabe que os judeus, na sua história, são conhecidos por matar os profetas. Então, quando esse monge viu esse sinal atrás do profeta sallallahu alaihi wasallam, aconselhou o seu tio a voltar com o profeta sallallahu alaihi wasallam para Mecca, com medo de que os judeus pudessem matar o profeta sallallahu alaihi wasallam quando vissem esse sinal da profecia. Esse é um pouco sobre a infância do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos subir um pouco. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam atingiu ainda a juventude um pouco mais avançada, o profeta sallallahu alaihi wasallam era conhecido por ser, yani, verídico e uma pessoa de confiança. O profeta sallallahu alaihi wasallam era conhecido por ser verídico e uma pessoa de confiança. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam era conhecido em Mecca antes da profecia como Al-Amin, yani, a pessoa de confiança. Até os árabes, tanto antes da profecia, assim como depois da profecia, quando tivessem algo valioso, guardavam com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Vinham entregar o profeta sallallahu alaihi wasallam para guardar, pois ele era conhecido por ser uma pessoa de confiança e ser uma pessoa verídica. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como era conhecido com essas duas características e mais outras, Khadija, radiallahu anha, era uma mulher bastante... Agora vamos falar sobre o casamento do profeta sallallahu alaihi wasallam com Khadija, pois isso foi antes da profecia. E nós estamos a falar sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam antes da profecia. Khadija ouviu dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa verídica e de confiança, e ela era bastante rica. Então pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam para que fosse responsável, yani, com seus negócios, que o profeta sallallahu alaihi wasallam vendesse as suas coisas. Tinha mercadoria, pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam para vender. E o profeta sallallahu alaihi wasallam concordou, levou as coisas e foi para Bilad al-Sham, yani, o que está à direita, como dissemos anteriormente, tudo que está à direita ou à esquerda, yani, de Kaaba, chama-se Sham. O profeta sallallahu alaihi wasallam levou a mercadoria de Aisha, de Khadija radiallahu anha, e foi vender e voltou com grande lucro. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam não tomou nada, yani, desse lucro. Voltou com todo o lucro. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi fazer, yani, a venda das coisas de Khadija, Khadija enviou o profeta sallallahu alaihi wasallam o seu escravo, chamava-se Maysara, para ir com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então esse escravo de Khadija viu, yani, o bom caráter do profeta sallallahu alaihi wasallam, ficou admirado. E quando voltou, informou Khadija radiallahu anha sobre as boas qualidades do profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua veracidade, a sua confiança, o seu bom comportamento. Sendo assim, Khadija gostou de ouvir isso e mostrou interesse em casar com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, fez pedido ao seu tio, yani Abu Talib, para casar com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra-nos de que não há nada de mal em uma mulher pedir um homem em casamento. Yani, as pessoas estão habituadas a somente o homem pedir a mulher em casamento. Essa passagem mostra-nos de que, assim como outras passagens, mostram de que não é um defeito uma mulher pedir um homem em casamento, como fez Khadija radiallahu anha. Pediu a mão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam concordou e o seu tio os fez casar. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Khadija quando ele tinha mais ou menos 25 anos. E muitos, yani, estão habituados a ouvir de que o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Khadija enquanto ele tinha 25 anos e Khadija tinha 40, como dizem. E isso não é verdade. Essa narração é uma narração fraca. É uma narração não autêntica. A narração autêntica de que o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Khadija, ela tinha mais ou menos 28 ou 27 anos. E não como vem em alguns livros, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Khadija enquanto ela tinha 40 anos. Isso não é verdade. Essa é uma narração, yani, não autêntica. E uma das coisas que mostram a fraqueza dessa narração é que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve 6 filhos com Khadija radiallahu anha. 6 filhos. Uma mulher de 40 anos, yani, dificilmente é capaz de ter 6 filhos. Dificilmente é capaz de ter 6 filhos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Khadija. Na narração mais correta é que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 25 anos e Khadija tinha entre 27 e 28 anos. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, teve 6 filhos com Khadija, e Khadija radiallahu anha foi a primeira esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Teve 2 filhos, yani, dois filhos com o profeta sallallahu alaihi wasallam, e 4 mulheres, yani, dois homens, 4 mulheres. Teve com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, yani, dentre os filhos que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tem com Khadija, Qasim, teve também Abdullah, teve Zainab, teve Ruqayya, teve Fatima e teve Ummu Kulthum. Portanto, 6 filhos. Foram os primeiros filhos que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve e foi com Khadija radiallahu anha. Mais uma vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez filhos com Khadija, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Fatima e Umm al-Kulthum. E a maioria desses filhos do profeta sallallahu alaihi wasallam faleceram ainda. Qasim faleceu enquanto ainda era pequeno, razão pela qual o profeta sallallahu alaihi wasallam era chamado de Abu al-Qasim. Abu al-Qasim, yani pai de Qasim, era o seu alcunha, Abu al-Qasim. E o profeta também teve um filho chamado Abdullah, também não viveu muito tempo e faleceu. Zainab viveu um tempo, mas faleceu ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como Ruqayya, que acabou casando com Uthman radiallahu anhu, foi uma das esposas de Uthman, o califa, o quarto califa radiallahu anhu, bem como teve Fatima. Fatima foi a única filha dentre os filhos do profeta sallallahu alaihi wasallam que viveram depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi Fatima somente. Ummu Kulthum também faleceu ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e também foi uma das esposas de Khalifa Uthman radiallahu anhu. E Fatima, a partir dela, é que continuou a descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fatima casou-se com Ali radiallahu anhu, que também foi o quarto califa, yani Uthman foi o terceiro califa, só para corrigir. E Ali foi o quarto califa radiallahu anhum. Portanto, esse é um pouco da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam antes da profecia. E vamos falar a seguir sobre o início da profecia. Vimos um pouco sobre a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam quando era criança, quando era adolescente, quando era mais avançado, mais jovem. Agora vamos ver a fase adulta do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani a fase mais avançada, que foi a fase da revelação. O profeta sallallahu alaihi wasallam, antes da profecia, era conhecido por ser uma pessoa, yani, que gostava de ficar a sós. O profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de ficar a sós e a refletir e a ponderar sobre o universo. Essa era uma das características do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, gostava de ficar numa caverna que é chamada de caverna Hira. O profeta levava comida, ficava às vezes duas, três noites a refletir, a ponderar sobre o universo, a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, só para anotar aqui, antes da profecia, nunca foi conhecido por alguém que bebia o álcool, ou adorou ídolo, ou fazia juramentos para os ídolos. O profeta sallallahu alaihi wasallam era conhecido como uma pessoa pura, uma pessoa, yani, com características bastante elevadas, yani, em termos de comportamento e caráter. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca se prostrou diante um ídolo, mesmo antes da profecia. E não era conhecido por mentir. Se você for ver essas características todas, irá ver que eram preparação para a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, diante da profecia, era alguém respeitado, alguém reconhecido por boas características. Daí que, yani, depois da profecia, aqueles que, yani, rejeitaram a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, não rejeitaram porque duvidavam da veracidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas sim por orgulho e arrogância. Fez com que muitos não quisessem seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas no fundo eles sabiam de que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sobre a verdade. E essa é a característica, até nos dias de hoje, daqueles que não gostam de seguir a verdade. Você vê um indivíduo, diz para ele, Allah disse isso no Al-Qur'an, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso na Sunna, e ele sabe que o que está a lhe ser dito é algo correto, mas por arrogância e orgulho, então ele rejeita a verdade. E essa era a característica daqueles que se opuseram à mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam depois da profecia. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de ficar a sós, a refletir e a ponderar no universo e na criação de Allah subhanahu wa ta'ala, numa caverna chamada caverna de Hira, no Jabal Nur, yani na monte denominado Monte Nur, a montanha da luz. E essa é uma montanha que existe até nos dias de hoje. Aqueles que já visitaram Meca conhecem esse sítio, pois esse é um sítio que é visitado bastante. A caverna onde o profeta sallallahu alaihi wasallam ficava isolado. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam atingiu 40 anos de idade, então começou a iniciar a revelação. E a revelação, a primeira coisa veio em forma de sonhos. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam via coisas no sonho e no dia seguinte acontecia da tal forma como ele viu no sonho. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam até diz numa narração de que o sonho, e é no sonho, é uma das 70 partes da profecia. O sonho é uma das 70 partes da profecia. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua revelação começou com ver coisas no sonho e no dia seguinte acontecer da mesma forma como ele viu no sonho. Portanto, essa foi o início, ou esse evento foi o início da revelação. E certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava nessa caverna. Isso foi numa segunda-feira, no mês de Ramadan, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 40 anos. O anjo Jibril alayhi salam surpreendeu o profeta sallallahu alaihi wasallam pela primeira vez, entrando nessa caverna, e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, Iqra, yani anjo Jibril veio na forma humana. Os anjos, quando vêm na terra, vêm na forma humana. E o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o anjo Jibril na sua forma original somente duas vezes. Maior parte, ou as restantes partes, o profeta sallallahu alaihi wasallam via o anjo Jibril na forma humana. E Allah subhanahu wa ta'ala, como diz num dos suras no Alcorão, de que se envia, por mais que enviasse mensageiros, yani, ou profetas dentre os anjos, então iria fazer eles terem a forma humana. Isso porque nós não somos capazes de aguentar ver o anjo ou os anjos na sua forma original. Yani, a nossa capacidade, a nossa visão não é capaz de aguentar yani, ver um anjo na sua forma original. Tome como exemplo, existem criaturas que a gente não está habituado a ver, mesmo aqui no mundo. Quando a gente vê, fica com medo. Yani, quando a gente vê coisas que não estamos habituados a ver normalmente, coisas anormais, ficamos com, algo dentro de nós, ou às vezes é medo. Portanto, os anjos têm uma criação bastante grande, como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, que o anjo Jibril tem 600 asas. Você é capaz de imaginar uma criatura com 600 asas? Então, como a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os seus servos, fez com que os anjos viessem a este mundo na forma humana. Se os anjos viessem na sua forma original, então as pessoas nem conseguiriam olhar para os anjos e acabariam de morrer de tanto susto. Portanto, o anjo Jibril alayhi salam surpreendeu o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez na caverna e disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ikra", leia. O profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente sabe que ele era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Analfabeto, não sabia ler nem escrever. E os árabes, antes do Islã, não davam muita importância à escrita, saber ler ou escrever. Pois, na parte do seu dia a dia, não precisavam muito da escrita. Daí que não davam importância à escrita. Embora existiam pessoas que sabiam escrever, bem como pessoas que sabiam ler, mas os árabes, de uma forma geral, não davam bastante importância à escrita. A sua vida, o seu dia a dia, não carecia de a pessoa aprender a ler e escrever. Eles eram simplesmente fazer comércio e pronto. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não sabia ler nem escrever. Quando o anjo Jibril disse para ele: "Ikra", leia, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma ana biqari", eu não sei ler. Eu não sei ler. Então o anjo Jibril apertou o profeta sallallahu alaihi wasallam, abraçou o profeta sallallahu alaihi wasallam e apertou. E disse mais uma vez: "Leia". O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou aflito. Disse: "Ma ana biqari", eu não sei ler. E fez isso duas, três vezes, a dizer ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Leia". O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Eu não sei ler". Então, pela segunda vez ou pela terceira vez, deixou o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: "Leia". O profeta sallallahu alaihi wasallam disse de novo: "Eu não sei ler". Então, depois apertou-lhe e disse: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min 'alaq". Então, isso que acabamos de ler foram os primeiros versículos que foram revelados ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Diz: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq". Leia em nome do teu Senhor, aquele que criou. Khalaq al-insana min 'alaq. Criou o ser humano do sangue, alaq, sangue coagulado. Portanto, esses dois versículos foram os primeiros versículos que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu como revelação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para sua casa, com medo, pois aquele acontecimento foi anormal. O profeta sallallahu alaihi wasallam voltou à sua casa a repetir esse versículo: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min 'alaq". E começou a repetir isso até chegar na sua casa e disse para sua esposa Khadija radiyallahu anha: "Zammiluni, zammiluni", faça-me companhia. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava a tremer, estava com medo. Pediu à sua esposa para lhe fazer companhia: "Zammiluni, zammiluni". Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou mais calmo e a sua esposa fez a ele companhia, Khadija radiyallahu anha tinha um primo que era conhecido dentre os cristãos, dentre os árabes que existiam em Mecca, chamava-se Waraqa ibn Nufayl ou Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal. Esse era um indivíduo que tinha um conhecimento do cristianismo. Então, Khadija radiallahu anhu levou o profeta sallallahu alaihi wasallam para esse Waraqa ibn Naufal e explicou a ele sobre o acontecido. Então ele disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, yani Waraqa ibn Naufal disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha al-malak alladhi nazala ala Musa." Disse: "Esse anjo que veio a ti é o mesmo anjo que veio a Musa, yani a Moisés alayhi salam." Portanto, esse versículo que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu como revelação foi os primeiros versículos do Alcorão a serem revelados. Depois dessa revelação, ficou bastante tempo sem o profeta sallallahu alaihi wasallam receber alguma revelação. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, passando um tempo, ficou yani triste. Ficou triste. Yani, depois de receber aquela revelação, e depois de yani, ficar calmo, este cristão, quando diz a ele que esse que veio a ti é o mesmo mensageiro, ou o mesmo anjo que veio ao profeta Musa, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou com a esperança de receber mais revelação. E a revelação parou durante muito tempo. Assim o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou bastante triste. E de seguida, Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta sallallahu alaihi wasallam por via do anjo Jibril alaihi salam, Surat al-Muddathir. Surat al-Muddathir. E a partir desse momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a chamar as pessoas para o monoteísmo. Começou a chamar as pessoas para o monoteísmo e começou a alertar as pessoas sobre o politeísmo. Sendo assim, a primeira pessoa a acreditar no profeta sallallahu alaihi wasallam foi a sua esposa, Khadija, radiallahu anha. Daí que ela é considerada a primeira mulher a acreditar ou a aceitar o Islã. Khadija radiallahu anha. E dentre os homens, a primeira pessoa a aceitar a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam foi Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, pai de Aisha radiallahu anha. Bem como dentre as crianças, a primeira criança a aceitar o Islã foi Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. Bem como depois de existiram, por exemplo, o primeiro escravo a aceitar o Islã foi Zayd bin Haritha radiallahu anhu. Portanto, essas foram as primeiras pessoas a abraçarem o Islã. Foram as primeiras pessoas a abraçarem o Islã. E dentre aqueles que abraçaram o Islã ainda muito cedo, dentre os que existiam em Mecca, foram a família de Abu Bakr radiallahu anhu. A família de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Bem como Sa'd ibn Abi Waqas radiallahu anhu. Bem como Uthman bin Affan radiallahu anhu, que foi o terceiro khalifa. Watalha bin Ubaidillah. Wazubair ibn Awam. E Khalid ibn Sa'd ibn As. Estes foram os primeiros companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou seja, as primeiras pessoas que aceitaram o Islã muito cedo. E o Islã no início, o número das pessoas que abraçaram o Islã era bastante pouco. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam até disse numa narração, bada o Islã gharib wa sayaud gharib. Diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz nessa relação que o Islã começou de uma forma estranha, poucos seguidores, e voltará a ser estranho, voltará a ser seguido por poucos. Portanto, dessa forma começou o chamamento sobre para o Islã e para o monoteísmo. E mais à frente iremos ver como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam começou com esse chamamento que era dividido, estava dividido em duas partes. Yani, secreto, chamamento secreto, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava as pessoas de forma secreta e depois de forma aberta. Isso, inshallah ta'ala, iremos ver nas próximas aulas, inshallah. E vamos parar por aqui. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê benefícios com o que acabamos de ouvir. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós aqueles que ouvem algo e colocam em prática. E que tomemos a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam como exemplo nas nossas vidas. Pois aquele que quer seguir o profeta sallallahu alaihi wa sallam, então deve conhecer a sua biografia e a sua vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos exemplo a ser seguido. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer como muçulmanos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.